E nós vamos ao CBN Saúde de hoje, falando de um tema que preocupa muitos brasileiros e tem crescido o caso de pessoas com Alzheimer. Há, inclusive, a discussão de, e é claro, né, se aponta curas para o Alzheimer. Até que ponto pode se curar o Alzheimer ou não? Já existem realmente pesquisas sobre isso? Mas vamos falar um pouco sobre a doença. Como é que alguém pode saber se tem ou não Alzheimer? E o meu entrevistado de hoje é o geriatra Antônio Carlos da Silva. Doutor Antônio, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, obrigado por estar aqui no estúdio da CBN.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É um prazer ter aceitado o seu convite.
Bom, a primeira coisa que eu queria perguntar para o senhor é assim, Alzheimer. Todo mundo se preocupa, mas todo mundo pensa, será que eu vou ter Alzheimer? Como é que uma pessoa pode detectar se ela tem ou não a doença, se ela tem propensão ou não à doença?
Em primeiro lugar, a gente precisa se preocupar com o antecedente familiar. Se eu tenho algum parente de primeiro grau que teve doença de Alzheimer, comprovadamente doença de Alzheimer, porque a maioria dos diagnósticos de queda de memória, de repente, não é Alzheimer e é diagnosticado como tal. E se eu tenho mais de 50 anos? E, principalmente, se eu começo a desenvolver alguma queda de memória. Como é que eu vou avaliar essa queda de memória, Gilson? A gente vai avaliar através das atividades instrumentais. Então, o que são atividades instrumentais? É o idoso que se aposentou há pouco tempo e não consegue mais ou tem alguma dificuldade em desenvolver transporte público ou fica perdido na cidade ou não consegue ir ao banco, pagar conta, esquece de pagar conta, não consegue usar o telefone, não consegue usar o computador. Em qualquer uma dessas atividades, se ele tiver alguma dificuldade, a gente já tem que se preocupar. Ou então que fique muito repetitivo, né? Começa a contar a mesma história várias vezes.
Aí que eu queria aproveitar um pouco mais o senhor, a gente tinha até conversado um pouco sobre isso antes da entrevista, porque tem alguns ouvintes nossos que pensam assim, rapaz, ontem eu esqueci o nome de uma rua, eu sempre vou lá e esqueci. Aí o senhor até deu um exemplo para mim. Ah, eu estacionei meu carro, onde que eu coloquei meu carro mesmo? Ontem fiquei perdido, fui descobrir depois. E alguns já começam a ter esse tipo de atitude e pensam, será que eu estou desenvolvendo Alzheimer? Aí eu falo assim, não se preocupe, eu queria que você explicasse um pouquinho a diferença entre a perda de memória, às vezes por estar, e essa do Alzheimer.
O grande diferencial entre a demência de Alzheimer, a gente chama demência porque demência não é uma palavra que, é uma palavra que legalmente a gente usa errado. A demência vem do grego e significa sem memória, não tem absolutamente nada a ver com loucura como leigamente a gente usa. Então a demência de Alzheimer, ela tem um D, que é o grande diferencial, que é a depressão. Então muitos sintomas depressivos dão sintomas de demência, perda de memória, entendeu? Então, por exemplo, a ansiedade vai nos atacar mais na atenção e na concentração. Então o que a gente não presta atenção e não se concentra, a chance de esquecer é muito maior. E qual é a grande diferença? A diferença é que quando a gente tem uma queda de memória por ansiedade ou por quadro depressivo, a gente lembra que esqueceu. E o Alzheimer acaba não tendo a percepção dessa memória, dessa queda de memória. O exemplo que eu te dei foi o carro, né? Eu conto hoje para você um episódio que aconteceu comigo ontem, recente ou semana passada, de queda de memória minha, e eu conto com detalhe. O doente de Alzheimer, ele não tem essa percepção. Por isso que ele repete a história várias vezes. Ele conta pra gente a história várias vezes, porque ele não tem a percepção de que já contou.
Então eu estava falando pro senhor, eu vou lá e conto a história pro senhor, aí, hoje, agora às 10h45, tá com detalhes. Aí mais tarde, enquanto o senhor às 3 horas da tarde, conta novamente. Doutor, eu conto de novo. Aí enquanto o senhor umas 7 da noite, conto de novo. Você fala assim, gente, justo está me contando quase que de 3 em 3 horas a mesma história. Aí você tem...
Aí você começa a ficar preocupado. E eu quero lembrar também, Gilson, que a maioria das pessoas ficam envergonhadas da correção. Né? Se você me conta uma história 2, 3 vezes, eu fico envergonhado de te corrigir. Uhum. E é importante, às vezes, até corrigir. Né? É importante para que a pessoa tenha a percepção de que, ó, realmente a minha memória está falhando, eu preciso procurar uma ajuda profissional.
Ou seja, fala assim, ó, Gilson, você me contou essa história hoje de manhã, é a terceira vez que você está me contando isso hoje. Tá? Agora, quando a gente tem, vamos pegar um pouco, parece que quem tem que detectar o Alzheimer mais é a família. Às vezes detecta muito mais do que a própria pessoa. Se for que às vezes no consultório chega a pessoa, o senhor pergunta, como é que está a sua memória? A pessoa fala, tá tudo jóia. Mas é bem assim, aí a família tem um papel importante.
A família tem um papel fundamental e o mais importante deles. Porque exatamente pelo doente não ter essa percepção e você já ter um histórico familiar, a família precisa começar a perceber a diferença entre um quadro que é mais depressivo, que normalmente é recorrente, é difícil você ter um quadro depressivo no idoso, e um quadro de queda de memória. Então, normalmente, o idoso não vai sozinho, ele vai acompanhado de um filho, e isso no Alzheimer acontece muito, né? Às vezes o filho fala, a mãe esqueceu o fogo ligado. A mãe fala, não, isso nunca aconteceu. O filho, não, aconteceu. Então, essa falta de percepção é importante. Agora, tem um mito, Gilson, que a gente precisa muito tirar na geriatria. É o mito do envelhecimento normal e do envelhecimento patológico, né? Muita família, muito filho que tem um contato direto com o pai ou com a mãe, chega no consultório e fala assim, ah, meu pai está com a memória ruim há 5 anos. Mas idoso cai a memória mesmo, o idoso esquece mesmo, né? Então isso é um mito, isso não pode acontecer. Nos primeiros sinais de queda de memória, é muito importante procurar o médico, porque isso é doença, isso não é envelhecimento normal.
Aí então aquela história de que uma pessoa de 70, 80 anos está conversando e de repente ela, ah, mas eu não me lembro mais do fulano ou do ciclano. Isso não quer dizer que a pessoa está normal, quer dizer, uma pessoa pode chegar aos 80 anos tranquilamente, lembrando as coisas que aconteceram na vida dela. Claro que a gente tem algumas coisas que a gente esquece, mas boa parte da vida, saber narrar a vida com detalhes.
Com certeza, eu tenho pacientes de 100 anos de idade e cognitivamente bem, com memória boa, memória recente boa, desenvolvendo todas as atividades dele, tendo autonomia, que é o que a gente precisa preservar em geriatria. E para ter autonomia, eu só preciso de duas coisas. Eu preciso de humor e cognição, que é a memória. Se eu tiver humor bom e memória boa, eu tenho autonomia.
Então a gente tem que separar o Alzheimer, que é uma doença, é uma patologia biológica, de separar, por exemplo, uma depressão, que às vezes é o ambiente, o convívio da pessoa, o próprio histórico da pessoa.
Com certeza. E até do mito da caduquice, né, Gilson? Antigamente a gente falava, ah, o vô tá caduco. Então, como se caduquice fosse normal. E não é, é uma doença, né? Uhum. É uma doença e precisa ser reconhecida como tal e tratada.
É difícil tratar uma pessoa, por exemplo, depressiva na terceira idade? Quando ela pensa que tem até Alzheimer, mas ela não tem, o que ela tem é perda de memória...
Exatamente. A depressão, tanto quanto o Alzheimer no idoso, é muito difícil de tratar. Por quê? Porque ela não envolve só medicamento, ela envolve também emoção e comportamento. E o comportamento, às vezes, é familiar. Então, você tem, dentro da geriatria, você tem que abordar todos os aspectos. A história pessoal, todo o aspecto emocional do paciente e ainda o aspecto comportamental. Porque a depressão pede isolamento, a depressão pede que não tenha mais nenhum evento social, ela pede exatamente o isolamento, e isso a gente precisa combater no comportamento.
Que deveria ser o contrário, uma pessoa de 70 anos, 80 anos, deve ter uma vida agitada, fazer o agitado que eu digo entre aspas, né? Uhum. Fazer uma academia, uma convivência com outras pessoas, ter uma vida social mais, um pouco mais intensa, um pouco melhor.
Com certeza, o cérebro vive de atividade, né? Eu dou sempre um exemplo no consultório que é interessante. Eu tenho, por exemplo, pacientes bancários, pacientes professores que vivem num ambiente de estresse, eles reclamam da escola a vida inteira. O dia que se aposenta, entra em depressão.
É verdade.
O bancário reclama do banco
mesma coisa,
o tempo todo. Quando se aposenta, entra em depressão. Por quê? É porque o cérebro se acostumou com aquele estresse. O cérebro vive de desafio, então a gente não pode parar de desafiar ele.
Então, antes da gente entrar no nosso segundo bloco, a gente vai encerrar agora o primeiro, eu quero só fazer uma pergunta bem rápida para o senhor. Então, quer dizer que, só fechando essa questão, às vezes o bancário ou o professor, que reclamam da profissão a vida inteira e depois acabam ficando depressivos quando saem, a gente tem que aprender a viver melhor o que a gente está vivendo com qualidade de vida, ou seja, aprender a lidar com as situações para não ficar depressivo depois.
Na verdade, o mundo é dos adaptados, né? De quem se adapta, né? Então, se adaptar à aposentadoria é uma atividade importante para o cérebro. Eu sempre digo assim, Gilson, aposentar é você ganhar um salário a mais. Somente isso.
Estou conversando com o geriatra, o Dr. Antônio Carlos da Silva. Nosso último bloco, segundo bloco e último bloco, é sobre uma questão. Existe cura para o Alzheimer? Como ela está sendo desenvolvida? Até onde ela vai? Daqui a pouquinho a gente volta.